Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Conscientes do contexto de vida e destino da nova criatura. Capítulo 9. Conscientes sobre a necessidade de usar de fato a provisão de Cristo ou toda a armadura de Deus para estar firmado no Senhor e no seu amor. Nos temas o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, o princípio central do viver do cristão, vigiai em oração e toda boa dádiva e todo dom perfeito, abordamos diversos aspectos sobre como o cristão pode viver a sua vida de forma prática em Cristo Jesus. Neste capítulo, porém, queremos avançar mais um pouco sobre como o cristão pode andar no mundo mantendo-se em Cristo mesmo diante das trevas que atuam no mundo, conforme o Senhor nos instrui no texto a seguir. Efésios 5, 8. Pois, outrora, erais trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Um cristão é luz no mundo quando ele está no Senhor, mas como o cristão pode estar ou permanecer no Senhor enquanto caminha no mundo? Por meio das Escrituras, Deus nos ensina que o caminhar no Senhor é mediante a fé em Cristo, o qual se dá também quando um cristão anda nas instruções de Deus e, por fé e com ações práticas, se reveste de Cristo. Para um cristão, o viver e o andar no modo como o Senhor lhe instrui também é um modo de permanecer em Cristo, conforme exemplificado em vários outros textos a seguir. João 8, 31 até 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 6, 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu, nele. João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. 1 João 2, 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2, 14. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. 1 João 2, 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2, 24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. 1 João 3, 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus, nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João 4, 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele, em Deus. 2 João 1, 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece não tem Deus, o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Após ver a lista de textos acima, entendemos que podemos repetir aqui, então, a consideração mencionada nos parágrafos anteriores dizendo ainda que praticar a vida cristã de acordo com as instruções de Cristo também é permanecer em Cristo, ou seja, também é viver e andar no Senhor apesar de fisicamente um cristão ainda estar no mundo. E porque a palavra de Deus orienta aos cristãos a andarem de modo digno ou condizente com a vocação que lhes é oferecida no Senhor. A palavra de Deus orienta aos cristãos a andarem de acordo com a vocação de cristãos para desfrutarem da novidade em Cristo, mas também porque é neste posicionamento que se encontra a proteção dos cristãos em relação ao mundo no qual ainda vivem e às concupiscências que há nele. A proteção de um cristão que ainda se encontra habitando o mundo presente, ou o seu lugar de refúgio daquilo que se opõe à sua vida, primordialmente é Deus. Porém, a proteção que Deus confere aos cristãos também está associada às posturas destes cristãos no mundo. Razão pela qual, o Senhor instrui aos que nele creem a estarem atentos à maneira pela qual andam na vocação que receberam do Reino Celestial. Por mais poderoso que seja o Senhor, ele, por exemplo, não promete proteção a uma pessoa quando esta procura se esconder atrás de uma mentira ou fazer da mentira o seu refúgio de segurança e proteção. Quando uma pessoa se esconde em obras de trevas, ela não está refugiada em Deus, mas na mentira, nas trevas e no engano. Aspectos com os quais o Senhor, apesar de suas ricas misericórdias para com os pecadores, não é cúmplice ou conivente. Assim, o refugiar-se em Deus também é expresso por meio de condutas alinhadas com as instruções e a vontade de Deus. Deus declara firmemente o seu compromisso de garantir a proteção da pessoa que se reveste dele, que nele permanece ou que está em Cristo, não importando o tamanho da hostilidade do mundo e dos poderes das trevas que nele atuam. Entretanto, se um cristão não anda nas instruções de Deus para a sua vida, ele pode incorrer em deixar de estar em Cristo ou de estar revestido de Cristo, excluindo-se assim da condição do texto abaixo que declara que não há condenação para quem está em Cristo, mas que não declara a mesma condição para quem deixa de estar em Cristo. Romanos 8, 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando um cristão anda no mundo segundo a sua carne ou o seu próprio entendimento e não segundo a instrução de Deus para a sua vida, ele também fica vulnerável e passível de condenação segundo os seus atos, similarmente ao que ocorre com qualquer pessoa que semeia segundo a carne e não segundo o Espírito do Senhor. Diante disso, alcançar a condição de cristão não é uma posição com a garantia de proteção do Senhor no mundo independentemente das obras que um cristão pratica. O estar em Cristo e o andar segundo o Espírito é que representam a prática efetiva do viver e andar no Senhor para a qual há a garantia de proteção, e não meramente carregar um título de cristão e andar na prática segundo a carne. Gálatas 6, 7 até 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Em outras palavras, receber a novidade de vida da nova criatura não é o recebimento de um salvo-conduto para que o cristão possa viver a vida no mundo conforme ele intentar em sua carne e nem é a garantia da proteção de Deus em todas as situações com as quais o cristão, por si só, vier a se envolver. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que andam segundo o propósito eterno de Deus, e não segundo qualquer outro propósito, quer seja ele da carne, do mundo ou segundo as ciladas do diabo. E o propósito eterno de Deus, conforme visto nos temas anteriores desta série, é a convergência de tudo em Cristo Jesus e não o retorno de uma convergência ao pecado do qual o cristão foi remido pelo sangue do Senhor. Por outro lado, se um cristão vive e anda em Cristo, a solução de proteção deste cristão independe do mundo e de quão forte é o poder deste para opor-se ao cristão, pois Cristo, na cruz do Calvário e na sua ressurreição, já venceu o mundo, o príncipe deste mundo, seus principados, todas as suas potestades e toda a força da morte e do pecado. Portanto, a vitória da nova criatura em relação ao mundo começa a partir do recebimento da salvação que redime uma pessoa das trevas, mas a sua sustentação é também relacionada à postura pessoal daquele que foi redimido pelo Senhor. Quando um cristão segue as instruções do Senhor que o levam a convergir a sua vida, salvação, coração, intimidade, pés, caminhos, mãos, obras, boca, palavras, e fé a Cristo, ele passa a estar de forma prática em Cristo. E em Cristo, o mundo e tudo o que está associado a ele, jamais poderá vencer a um cristão ou o mundo jamais poderá separar um cristão do amor de Deus em Cristo Jesus. É no estar em Cristo, que implica em também viver e andar segundo a instrução do Senhor, é que um cristão é vencedor e ainda mais do que vencedor também em relação às oposições do mundo e das trevas. É em Cristo que um cristão é amplamente e eternamente vencedor. A novidade de vida da nova criatura não é concedida a uma pessoa para ela poder ser um cristão mundano ou carnal protegido por Deus, mas é para ela ser um filho da luz, ser um filho do reino celestial para também poder andar segundo a luz e que também por isto é protegido pelo Senhor mesmo em meio a um mundo permeado de trevas. Ser mais que vencedores em Cristo não significa ausência de lutas ou tribulações, mas significa que, em tudo, a vitória de Cristo na vida do cristão é certa e sempre prevalecerá para aquele que está em Cristo. E quando Deus permite que inclusive um cristão que está em Cristo venha a estar em um contexto de lutas, o Senhor o permite para um propósito maior seja cumprido, a saber, a exaltação da grandeza de Deus por meio daqueles que nele e por ele vivem e andam no mundo, conforme também os seguintes textos nos ensinam. 2 Coríntios 4, 6-11. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Filipenses 1, 27-30. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas, para vós, de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e, agora, ouves estar em mim. Parte da manifestação da grandeza de Deus ao mundo está exatamente no fato de que seus filhos, os filhos da luz, habitam em corpos frágeis ou em condições materiais humildes, sendo também isto realizado pelo Senhor para demonstrar que a grandeza do poder celestial e da vida segundo a vontade de Deus não tem a sua fonte na própria criação ou no vaso que recebe este poder e vida. Por outro lado, o fato do poder de Deus estar depositado em vasos muito frágeis também demonstra que a força de Deus, mesmo atuando por meios frágeis, é mais poderosa que o poder dos poderosos do mundo. 1 Coríntios 1, 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. As Escrituras estão repletas de exemplos em que o mundo tenebroso e seus poderosos tentaram opor-se a homens e mulheres frágeis em suas gerações, mas que não puderam levar a cabo os seus intentos contra aqueles que temem ao Senhor pelo fato de Deus ter protegido os vasos frágeis que a ele serviam. Os maiores governantes do maior reino dos dias de Daniel, por exemplo, levantaram-se contra a vida fiel a Deus que Daniel vivia em sua geração, mas nada eles puderam fazer contra este homem que servia ao Senhor em fidelidade. Nem o rei dos homens e nem o rei dos animais, cova dos leões, puderam tocar um só fio de cabelo da vida de Daniel enquanto o Senhor não o permitisse que fizessem, fazendo com que também a glória desta provisão de proteção para com Daniel fosse atribuída a Deus, conforme narrado abaixo. Daniel 6, 25 até 26. Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Por um lado, Daniel foi protegido porque esta era a vontade do Senhor para Daniel naquele momento, mas também porque Daniel manteve na sua confiança em Deus a despeito das oposições dos principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso e das forças da maldade nas regiões celestiais terem sido levantadas contra ele com grandes ameaças e atos que almejavam a sua destruição. Similarmente ao que aconteceu com Daniel ao ele permanecer em Deus diante dos levantes dos reinos contra a sua vida que diariamente já era vivida em Deus, encontramos também o que está descrito por Paulo, em outras palavras, no texto abaixo. Colossenses 3, 1-4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com ele, em glória. Quando as opressões foram erguidas contra Daniel, ele não as considerou como sendo as ações que determinariam toda a trajetória da sua vida, pois mesmo estando rodeado de oposições, Daniel cria e sabia que lhe estava disponível a condição de permanecer no Senhor. Em tempos de paz, Daniel tinha o Senhor como o local da sua habitação e refúgio, mas ele também em tempos de oposições continuou a buscar a Deus e as coisas que são do alto como o seu lugar seguro no Senhor. E quando Deus, que era a fonte de vida e proteção para Daniel em tempos de paz e em tempos de oposições, se manifestou protegendo-o, também Daniel foi manifestado com o Senhor em glória. A partir da postura de fidelidade e de confiança de um só indivíduo em Deus, o Senhor foi exaltado em todas as nações subordinadas ao império no qual Daniel vivia, bem como também Daniel foi exaltado juntamente com Deus como um homem pequeno e frágil que confiara no seu poderoso, eterno e soberano Deus. Assim, o foco do cristão no mundo não é almejar uma grande ou pequena glória, pois isto cabe ao Senhor Jesus determinar quando ele se manifestar na vida de um cristão. Entretanto, o encontrar-se sempre no Senhor e o encontrar-se disponível ao Senhor para cooperação em toda boa obra que o Senhor intentar fazer por meio de um cristão é algo que todo cristão deveria ter como o foco central de sua vida no mundo. O primeiro chamado de um cristão é para a vida eterna, a qual é conhecer a Cristo e estar nele. E a partir do ponto do estar em Cristo, um cristão recebe o chamado para ser guiado por Deus nas mais diversas atividades da sua vida, acompanhado também da provisão e proteção para realizar o que lhe é instruído pelo Senhor. Um cristão pode realizar em paz as atividades que no Senhor lhe são instruídas a realizar, ainda que ao redor não haja paz, sabendo que é o Senhor quem o guarda a despeito do que os principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso estejam arquitetando em oposição à vontade do Senhor. Isaías 26, 3-4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Salmos 62, 7. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. E ainda outra maneira pela qual Deus quer ensinar aos seus filhos a estarem de forma prática em Cristo, para também estarem apropriadamente protegidos no mundo, é aquela que faz referência ao uso da provisão de proteção celestial associada às expressões revestir-se ou vestir-se desta provisão. No capítulo anterior, mencionamos o aspecto de que, em Cristo Jesus, um cristão tem toda a provisão para manter-se firmado na vida como nova criatura. Porém, quando as Escrituras ensinam que o cristão também é chamado para revestir-se ou vestir-se da provisão disponível em Cristo Jesus, elas também estão nos mostrando que há uma diferença entre um cristão ter algo disponível a ele e este cristão de fato fazer uso do que lhe é oferecido pelo Senhor. Ter uma vestimenta disponível para fazer uso dela é algo muito diferente de efetivamente fazer uso da vestimenta que está disponível para o uso. Portanto, saber que há perfeita provisão em Cristo Jesus para viver e andar no mundo sob a proteção de Deus é muito diferente de revestir-se da provisão que Deus oferece em Cristo para um cristão andar sob a proteção celestial. Pelo viver em Cristo e pelas Escrituras, um cristão pode ter acesso ao conhecimento de que no Senhor há plena provisão para a sua proteção. Porém, se ele, na vida prática, viver e andar sem fazer uso desta provisão, ele ainda se mantém à parte do que Deus lhe oferece. Um aspecto que, obviamente, não deveria ser assim, mas que ocorre até com muita frequência. Também nos outros temas desta presente série sobre a nova criatura em Cristo, já vimos que um cristão não deve comparecer ao banquete da comunhão com o Pai Celestial e com os seus irmãos de fé sem o uso das vestes celestiais, quanto mais, então, não deveria o cristão estar devidamente trajado para andar no mundo permeado de oposições e hostilidades para com a sua vida. Ao ser chamado para viver e andar segundo o reino celestial, ainda que ele esteja em um mundo permeado de trevas e oposições à luz e à vontade de Deus, um cristão não é chamado a fazê-lo nas mesmas condições que vivia antes de conhecer a Cristo. Pelo contrário, um cristão é chamado a fazê-lo com novas vestes celestiais apropriadas ao ambiente hostil para o qual ele é enviado pelo Senhor. Embora uma significativa parte das condições que estão em torno de uma pessoa que recebeu a Cristo no coração eminentemente possa ser similar às condições que esta pessoa tinha antes de vir a ser nova criatura, o coração do indivíduo que recebeu o novo nascimento pelo Espírito do Senhor é novo, assim como são as vestes celestiais que passam a lhe estar disponíveis em Deus. Nos temas anteriormente mencionados, também já vimos que a figura das vestes nas Escrituras pode representar mentalidades ou tipos de atitudes. Por isto, o revestir-se delas pode representar o uso destas mentalidades ou atitudes na realização das mais diversas ações, assim como este revestir-se das vestes pode também servir como o uso de itens para proteção ou guarida de quem delas faz uso. É comumente sabido que vestes apropriadas e devidamente equipadas permitem às pessoas irem a lugares para os quais elas jamais poderiam ir sem uma vestimenta adequada ou não poderiam ir sem que sofressem grandes lesões e sequelas. Por exemplo, se uma pessoa estiver devidamente trajada, ela pode entrar num laboratório altamente infectado de vírus e bactérias e, ainda assim, estar completamente protegida contra eles. Por outro lado, se a pessoa não tiver a vestimenta adequada, ela torna-se um alvo altamente fragilizado diante daquilo que pode lhe causar graves danos. Ainda como outro exemplo, assim como atualmente ninguém espera que um bombeiro vá combater um incêndio sem a devida vestimenta, assim também o Senhor não envia os seus filhos a serem suas testemunhas em um mundo hostil sem primeiro disponibilizar a eles a vestimenta apropriada para viverem e andarem neste mundo. conjuntamente com a salvação que redime um cristão da escravidão ao pecado, da sujeição à lei de condenação de Moisés, ou similares a ela, e da sujeição às trevas, e conjuntamente com a salvação que concede aos salvos a condição de nova criatura, Deus também torna disponível novas vestimentas para todos os que foram remidos por Ele para que estes tenham vestes que os permitam resistir às ciladas das trevas das quais já foram salvos no Senhor. Estas vestes, porém, são disponibilizadas aos cristãos também sob a condição de que eles se disponham a usá-las voluntariamente e não lhes são impostas. As Escrituras nos ensinam objetivamente que o mundo presente está permeado de mal e trevas. E se alguém não se reveste de vestimentas apropriadas para resistir ao mal que atua neste mundo, ele fica altamente exposto aos danos que o mal pode causar, pois as vestimentas segundo o próprio mal não servem para proteger as pessoas do próprio mal, conforme exemplificado no texto apresentado mais extensamente abaixo. Isaías 59, 1 até 14. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos, de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha, o que comer os ovos dela morrerá, se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem, as obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança, esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas, esperamos o juízo, e não o há, a salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmo-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Assim, quando as pessoas se revestem de mentalidades e atitudes de pecados e de iniquidades, não faz sentido algum elas terem a expectativa de estarem protegidas contra aquilo do que se revestirão e que atrairão para tão perto de si próprias. O fato de as pessoas se esconderem atrás de mentiras e enganos não diminui o poder de Deus para salvá-las e nem faz com Deus não as queira salvar. Porém, ao insistirem em escolher este tipo de vestimentas para se revestirem, as pessoas declaram a Deus que elas preferem acolher as mentiras e enganos e preferem se agasalhar com elas. E Deus, que oferece a salvação em Cristo, mas não a impõe sobre as pessoas, também não impede que as pessoas escolham se revestir de atitudes ou posturas que se opõem à vontade celestial e que têm o potencial de gerar para elas consequências correspondentes ao que está nelas ou ao mal que elas podem conter. Portanto, é crucial para um cristão estar consciente de que aquilo com o que ele se reveste também pode determinar o que pode chegar perto dele e afetar a sua vida. Conforme também já mencionamos, o mundo presente é permeado de mal e trevas, mas se alguém está trajado em Cristo ou de Cristo, ele está protegido, pois Cristo venceu todas as trevas, e nenhum mal, por si só, tem poder para causar dano a Cristo e àquele que está em Cristo. Romanos 6, 8 até 11. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ressaltamos novamente aqui, então, que quando uma pessoa não está em Cristo ou não se considera em Cristo mediante a fé, deixando de revestir-se das vestes a ela disponibilizadas pelo Senhor, ela não tem da parte de Deus a garantia da proteção de Cristo para as infecções ou contaminações dos poderes das trevas que a rodeiam no denominado presente século. O Senhor até pode enviar, e de fato envia, múltiplos avisos e alertas a uma pessoa sobre os perigos aos quais pode estar sujeita se ela estiver desprovida das vestes celestiais adequadas para resistir ao mal e às suas ciladas. Porém, enquanto uma pessoa não se dispuser a tirar as vestes inadequadas ou inúteis e não se dispuser a trajar as vestes de proteção concedidas pelo Senhor para resistir ao mal, ela efetivamente está muito fragilizada em um mundo que amplamente segue o curso das trevas. Ainda em complemento às considerações acima, lembramos também que no tema O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, abordamos amplamente sobre como uma pessoa pode despir-se diante de Cristo das velhas vestimentas e da velha consciência que tinha sobre a vida. Razão pela qual, não iremos repeti-lo neste ponto, e tendo em vista também que o foco neste capítulo está mais direcionado ao aspecto de fazer uso efetivo da provisão que Deus já disponibiliza para o cristão andar no mundo. E, por sua vez, também é por causa do que o Senhor instrui para ser usado como vestimenta apropriada que um cristão pode se encontrar preparado para resistir o inimigo da sua alma ou vida, assim como as ciladas e estruturas que ele procura utilizar para os seus intentos, conforme mencionado em capítulos anteriores e cujo texto base apresentamos mais uma vez a seguir. Efésios 6, 10 até 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Adicionalmente, outro ponto relevante a ser observado neste último texto é que o cristão que está no mundo não consegue se abster de toda e qualquer luta que o inimigo e suas estruturas levantam contra a sua vida. Ou seja, todos os cristãos no mundo são alvos de oposições das trevas e são chamados a estarem atentos, sóbrios, firmados no Senhor e revestidos de toda a armadura de Deus, pois a luta deles não é meramente com carne e sangue, mas também com o mal que se apresenta em várias formas e estruturações ou organizações de oposição à vontade do Senhor para com as pessoas. As Escrituras não ensinam que um cristão tem escolha para ser ou não ser exposto ao mundo que o cerca, mas que ele já está exposto ao mundo em todo o tempo de sua vida natural, sendo chamado, por isto, a não ser negligente com o uso da armadura que a ele é oferecida pelo Senhor. Embora um cristão possa agir preventivamente para evitar uma série de tentações contra a sua vida, conforme abordamos no tema O Evangelho da Justiça de Deus, Não há, no presente mundo, um lugar natural específico sequer que um cristão possa ir para ficar totalmente isento de qualquer exposição às tentações das ciladas do diabo contra a sua vida. Mais uma razão pela qual o chamado para revestir-se de toda a armadura de Deus é um chamado para todo e qualquer cristão no mundo. Por outro lado, também é por causa de toda a armadura de Deus que o Senhor instrui aos cristãos a não viverem e andarem atemorizados no mundo, pois por meio de toda a armadura de Deus, um cristão pode permanecer firme contra as astutas ciladas do diabo e dos seus agentes e pode permanecer firme no dia mau que se opõe à sua vida. Conforme também é descrito na sequência do texto acima mencionado, assim como em outras passagens das Escrituras, conforme segue. Efésios 6, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Romanos 8, 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Se, por um lado, Deus alerta aos cristãos para estarem conscientes sobre o poder das trevas e sobre a amplitude dos meios pelo qual elas atuam, por outro lado, o Senhor somente o faz porque Ele também tem a oferecer a eles tudo o que necessitam para resistir ao mal e permanecerem em tudo inabaláveis por meio de toda a armadura celestial. Embora a força do inimigo e os meios pelos quais ele tenta atuar possam ir muito além do que um simples cristão sequer possa enumerar quanto aos mais diversos detalhes, a vestimenta oferecida por Deus ou toda a armadura de Deus é poderosa para proteger um cristão por todos os locais pelos quais o Senhor o conduzir no mundo e é poderosa para fortalecer ao cristão para que ele possa resistir às mais variadas ciladas que são lançadas sobre as pessoas que habitam no mundo. Por sua vez, armadura é o termo usado para vestimenta de soldados de um exército. E pelo fato de que o inimigo dos cristãos no mundo e suas estruturas estão em constante guerra com os filhos de Deus é que o Senhor também oferece a cada cristão uma armadura como vestes para que cada um deles também possa viver e andar no mundo apropriadamente ou segundo a vontade de Deus. Assim, apesar de que no próximo capítulo nós pretendemos ver um pouco mais de perto diversos pontos sobre o que compõe a armadura de Deus em si, o ponto que queremos destacar aqui mais uma vez é de que a armadura só produz o devido efeito se uma pessoa se revestir dos aspectos que compõem esta armadura. Se retornarmos ao exemplo do laboratório contaminado, é sabido que de nada adiantaria a roupa de isolamento para a proteção de uma pessoa se ela entrar neste laboratório meramente carregando esta roupa nas suas costas e não se revestir dela apropriadamente. Diante disso, quando o Senhor alerta aos cristãos de que a resistência ao inimigo se faz por meio de toda a armadura de Deus, também está implícito de que eles devam se revestir dela, o que, porém, não parece tão óbvio para muitos cristãos. Razão pela qual, o Senhor insiste para que eles tomem ou se revistam de fato desta armadura. Além de Deus conceder a armadura apropriada para os cristãos viverem e andarem no mundo presente, Ele ainda reitera que as pessoas de fato se revistam dela apropriadamente, pois inclusive pode acontecer o fato de as pessoas estudarem muitos detalhes sobre a armadura de Deus, e de seus diversos itens, sem, porém, aprenderem a usá-la de fato e sem fazerem o uso prático desta armadura nas suas vidas e nas suas mais diversas áreas e momentos. É de grande importância conhecer os aspectos que compõem a toda a armadura de Deus para também reconhecê-la em cada uma das suas facetas. Porém, se um cristão não avançar para a ação de tomar a armadura para revestir-se dela, ele continua desguarnecido ou fragilizado diante das oposições ou das ciladas que podem surgir contra a sua vida no mundo. A revelação de Deus sobre a armadura que ele tem preparada para o cristão é maravilhosa, mas assim igualmente é a repetida ênfase para que o cristão venha a vestir-se ou revestir-se desta mesma armadura. O que vem a ser, então, a expressão vestir-se ou revestir-se utilizada tão enfaticamente em relação ao efetivo uso de toda a armadura de Deus? Será que adotar uma forma de oração, reza ou prece, repetida diariamente, é o método para uma pessoa revestir-se de toda a armadura de Deus? Será que algo aprendido maquinalmente, sem que haja de fato uma compreensão mínima dos aspectos que compõem toda a armadura de Deus, pode ser um método apropriado para revestir-se do que continua sendo desconhecido? Se observarmos a expressão revestir-se, ou as suas variações, segundo os comentários associados na Online Bible ou ao léxico de Strong, podemos ver que ela significa 1. Entrar numa roupa, vestir, vestir-se. 2. Afundar ou afundar-se na roupa, ser mergulhado em, submergir, adentrar nela. Portanto, revestir-se de toda a armadura de Deus não se refere somente a um ato em que uma pessoa somente lança rapidamente algo sobre si mesma, mas faz referência ao ato pelo qual a pessoa entra por completo em algo para depois usá-lo. Assim, Deus chama aos cristãos a acolherem toda a armadura de Deus e se aprofundarem ou imergirem nela, entrarem nela como que se afundassem nela, como que se fossem envoltos amplamente por esta armadura. Quanto ao uso de toda a armadura de Deus, os cristãos, então, são chamados a imergirem nela a ponto de estarem conscientes de que sem esta armadura, eles estão desvestidos da vestimenta apropriada para viverem e andarem no mundo, a ponto de saberem que sem a armadura eles não estão apropriadamente revestidos para estarem no mundo e para resistirem às ciladas que há nele contra as suas vidas. Além disso, aqui também é vital um cristão compreender que a toda a armadura de Deus não é igual a outras vestimentas naturais que ela utiliza, as quais uma pessoa pega no armário e se veste ou reveste e depois se despe delas e as coloca de lado. Quando as escrituras utilizam de um exemplo figurativo, as pessoas não devem se vestir do figurativo, mas do verdadeiro. E toda a armadura de Deus não é uma vestimenta natural, mas espiritual. E como tal, ela deveria ser usada continuamente e sem jamais ser despida ou desvestida. Considerando que o contexto de levante de ciladas do diabo é regido por forças da maldade nas regiões celestiais e que afetam também o natural, toda a armadura de Deus necessariamente também precisa ser espiritual e com efeitos no espiritual e no natural. E considerando que no mundo, o contexto de lutas espirituais está em constante atividade de dia e de noite, também um cristão deveria fazer uso de toda a armadura de Deus de dia e de noite, a ponto de o cristão estar sob a luz de Deus mesmo quando para o mundo é noite ou trevas. 1 Tessalonicenses 5, 4 até 10. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Toda a armadura de Deus é oferecida pelo Senhor aos cristãos para que estejam imersos nela de dia, de noite, na alegria, na tristeza, no trabalho, no descanso, em tempo de arar e semear, em tempo colher, armazenar, usar ou distribuir o que foi colhido, em tempo de estar em casa com os familiares, em tempo de estar com outros cristãos, assim como em tempo de estar em viagem e, inclusive, em tempo de estar de férias. Ao declarar a sua confiança na misericórdia do Senhor, o salmista e rei Davi também diz que em todo o lugar ele é chamado pelo Senhor para andar em retidão, a começar em sua própria casa, conforme segue. Salmos 101, 1 até 2. Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Similarmente, também no último texto de 1 Tessalonicenses exposto acima, podemos notar que até quando um cristão dorme, ele deveria fazê-lo revestido de toda a armadura de Deus, porque toda a armadura de Deus não é vestimenta do corpo físico, mas, antes, do coração que necessita, portanto, ser guardado no Senhor inclusive quando o corpo necessita de descanso físico. O revestir-se de toda a armadura de Deus é revestir-se no homem interior. É um revestir-se do interior para o exterior, assim como é a atuação da fé, da esperança e do amor de Deus no coração de um cristão. Por exemplo, de nada adianta uma pessoa bradar que ela se reveste do cinto da verdade se ela de fato no íntimo não se veste da verdade e se no coração prefere a mentira. Na realidade, procurar revestir-se de toda a armadura de Deus por mero anúncio ou prece somente exterior pode ser tão ou mais prejudicial que não o fazer, pois o mero brado ou oração superficial ainda acrescenta a ideia de hipocrisia e falsidade para aquele que somente exteriormente diz estar se revestindo dos vários aspectos de toda a armadura de Deus. A forma de uma pessoa revestir-se no espiritual é diferente da maneira de uma pessoa revestir-se no natural, prevalecendo no espiritual aquilo que está no coração e não somente o que é expresso por meras palavras ou atos exteriormente aparentes e que são desprovidos de consistência diante de Deus, aquele que não vê segundo a aparência que tanto os seres humanos equivocadamente prestigiam. Provérbios 13, 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. A armadura de Deus protege o cristão quando ele se revestiu genuinamente de toda a armadura de Deus, e não somente de forma figurada ou por mera fala figurativa. No mundo natural, uma pessoa, por um tempo, pode apresentar uma vida de aparências não condizente com fatos reais, mas isto não funciona no mundo espiritual. Hebreus 4, 12 até 13. Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus declara que a armadura completa que ele oferece aos cristãos, para estes sempre estarem revestidos dela, é suficientemente forte para proteger qualquer cristão que a use, mas Deus não tem obrigação de sustentar pessoas, e mesmo aos cristãos, que usam armaduras falsas, forjadas ou com aparência de verdadeiras sem de fato serem toda a armadura de Deus. Conforme também as Escrituras mencionam, no mundo, há muitas ilusões, fascinações, fantasias e encantamentos, mas estes aspectos não sustentam o cristão contra o pai das fascinações, enganos e mentiras, que é o diabo, o qual também vê o mundo espiritual e reconhece aquilo que é fundamentado na falsidade e no engano dos poderes que estão sob sua regência. Assim, as falsas armaduras não resistem ao diabo e os principados que, com suas estruturas, cooperam com ele. Entretanto, as trevas são impedidas em seus intentos vis contra a pessoa que usa a verdadeira armadura de Deus. O que é, então, mais uma vez, revestir-se de toda a armadura de Deus? É revestir-se verdadeiramente da armadura que é própria aos filhos de Deus ou àqueles que são parte do exército do reino celestial, sabendo que esta armadura representa as armas da nossa milícia e que estas armas definitivamente não são carnais apesar de afetarem a vida natural. Estas armas são poderosas em Deus para resistir às ciladas do diabo e para destruir pensamentos altivos que procuram se tornar como fortalezas que tentam aprisionar as pessoas nelas. 2 Coríntios 10, 3-5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que é interessante observar mais uma vez também neste ponto, é de que as armas do cristão para a proteção da sua fé e vida no Senhor, ou o conjunto dos itens de toda a armadura de Deus, são disponibilizadas para funcionarem em Cristo e que a eficácia delas está em levar todo o pensamento cativo para a sujeição ao discernimento e instrução de Cristo. E avançando um pouco mais neste capítulo, ainda outra maneira de falar do revestir-se de toda a armadura de Deus pode ser observada nos textos que seguem abaixo. Romanos 13, 13-14. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. 4 Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Gálatas 3, 26-27. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. Portanto, revestir-se de toda a armadura de Deus ou das armas espirituais daqueles que fazem parte do exército de Deus é revestir-se de Cristo, ou seja, é estar em Cristo. Revestir-se de toda a armadura de Deus é aceitar e adentrar, mediante a fé, na simplicidade de que em Cristo e da comunhão com Ele procede toda a direção de vida daqueles que receberam a condição de nova criatura, inclusive tudo aquilo que é referente à provisão para a proteção e segurança de suas vidas enquanto ainda estão no presente mundo. Colossenses 3, 8-12. Agora, porém, despojai-vos, igualmente, de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O que, então, é revestir-se da armadura de Deus? É vestir-se de Cristo e manter-se unido a Cristo. É um cristão manter-se em Cristo para que Cristo também permaneça no cristão. João 15, 4-5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E qual é toda a armadura de Deus que protege um cristão? A única armadura que pode proteger uma pessoa dos poderes das trevas, de suas estruturas e de suas ciladas chama-se o próprio Senhor Jesus Cristo e toda a provisão que há nele. Romanos 8, 37-39. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um cristão é chamado para estar em Cristo Jesus para receber dele a vida celestial, a vida segundo a vontade do Pai Celestial. Porém, um cristão igualmente é chamado para estar em Cristo Jesus para que esta novidade de vida no cristão também esteja perfeitamente ou apropriadamente protegida tanto no mundo como para toda a eternidade. A própria proteção para continuar sempre ligado ao amor que vem do Pai Celestial e que nos faz filhos de Deus também se encontra em Cristo Jesus. Cristo é o tesouro seguro. Cristo é o local eternamente seguro em quem o Pai Celestial confiou a riqueza do seu imensurável amor, bem como a proteção daqueles que querem viver e andar segundo este amor celestial. Por fim, conforme já vimos anteriormente, o revestir-se de Cristo, por sua vez, também se concretiza pela comunhão com Cristo e pelo andar do cristão em conformidade com as instruções, palavras, direção e ensino, que Cristo concede a cada cristão para serem seguidas ou praticadas. E considerando que Cristo, a comunhão com Ele e o andar segundo a sua instrução expressam o apropriado relacionamento com a própria armadura de Deus para os cristãos, não é de admirar que o diabo, com tanta intensidade, procure demover as pessoas da simplicidade que Deus proveu para que qualquer pessoa possa estar em tudo suprida no Senhor Jesus. Similarmente, também é triste observar uma reação que ocorre em muitas pessoas que ouvem falar sobre a vida de permanência em Cristo, pois muitas pessoas que ouvem falar que devem permanecer em Cristo, assim como o ramo permanece na videira, reagem com expressões parecidas com estas. 1. Então eu não vou fazer mais nada e somente vou ficar sentado esperando em Cristo e esperando que Ele faça tudo. 2. Então eu vou ficar o dia inteiro orando e não fazendo mais nada na vida. 3. Deus não disse que é no suor do seu rosto comerás o teu pão. E como, então, alguém pode ficar ou permanecer o tempo todo em Cristo? Entretanto, quando as pessoas falam os tipos de frases ou expressões similares ao parágrafo anterior, elas na realidade demonstram o desconhecimento do que é permanecer em Cristo e do que é se revestir de Cristo ou de toda a armadura de Deus. O Senhor explicitamente disse que aquele que permanecer nele, no tempo devido, vai dar muito fruto e que aquele que continuamente está revestido de toda a armadura de Deus poderá ficar firme contra as ciladas do diabo e inclusive no dia mau. Portanto, a permanência em Cristo não é um estado de dormência e de inatividade, mas é uma posição de disposição para receber a iluminação do Senhor. É uma condição de disposição ativa para obter junto ao Senhor a instrução da sua vontade, bem como a disposição para praticar e seguir a instrução concedida pelo Senhor. É uma busca ativa e intensa como aquela em que o salmista declarou ter prazer na instrução de Deus ao ponto de nela meditar de dia e de noite. Vejamos abaixo mais uma vez a participação ativa para a qual o Senhor chama os seus filhos para atuarem como filhos da luz, conforme os dois textos a seguir. Efésios 3, 8 até 17. Pois, outrora, erais trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é a luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Provérbios 2, 1 até 8. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e, se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. As ações pela busca da permanência em Cristo não têm nada de dormência, sonolência, inatividade ou apatia. O cristão é chamado para uma busca ativa, contínua e insistente ao Senhor e regada pela disposição para conhecer a vontade de Cristo a ponto de ser revestido interiormente dela e também a ponto de estar disposto e de prontidão para praticá-la. 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Efésios 3, 14 até 19. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. João 7, 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. E uma vez bem revestidos, mergulhados em Cristo pela comunhão com Ele e com as suas instruções, o cristão também está revestido da armadura de Deus para que possa resistir às astutas ciladas do diabo, quer estas sejam por oposições de estruturas coletivas ou quer estas sejam por mentalidades e filosofias segundo a criação e não segundo a vontade de Deus. Quem, porém, não se apresenta a Cristo ativamente para ser iluminado e revestido dele fica sujeito a permanecer na condição de não saber para onde vai e a desperdiçar sua vida com os dias maus e as suas ciladas. Somado ao exposto acima, a palavra tomar toda a armadura de Deus também tem a conotação de levante-se para pegá-la e recebê-la de fato. Assim, toda a armadura de Deus, que concede firmeza e proteção contra as astutas ciladas de Satanás e contra os mais diversos principados e suas estruturas que cooperam com Satanás e suas derivações de poder, não é dada aos cristãos para somente ser contemplada e nem para ser vista de forma figurativa e imaginária. Pelo contrário, levante-se, disponha-se e coloque-se em pé tu que dormes, para se revestir da armadura ou de Cristo, são instruções de Deus para uma postura ativa daqueles que creem e que estão no mundo que é tão permeado pelas oposições das trevas. Um cristão é chamado a ativamente tomar para si toda a armadura de Deus e se dispor a estar profundamente nela, assim como é chamado a estar consciente que Deus está pronto a conceder generosamente, pela sua graça, esta mesma armadura a todo aquele que estiver disposto a se revestir com ela. Toda a armadura de Deus está igualmente disponível a todos os cristãos, mas tomá-la e pessoalmente revestir-se dela é uma decisão e uma ação que depende de ser realizada por cada cristão no Senhor. Por isto, uma parte essencial do cumprimento da vontade de Deus para um cristão é ele se revestir de Cristo e da sua instrução para que não mais permita seus dias serem consumidos pelo fluxo global do mundo, o qual, por sua vez, atua segundo aquele que se opõe a Deus, aos cristãos e à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A armadura de Deus é dada para ser usada incansavelmente de forma prática e contínua na carreira do cristão e no seu combate pela fé no Senhor em todo o tempo que lhe resta para viver e andar no mundo, assim como o Senhor Jesus Cristo, como Filho do Homem, também nunca se afastou da justa e poderosa armadura celestial sobre sua vida, permanecendo em tudo em Deus, inclusive nos momentos de extrema angústia, dor e furiosa oposição das trevas contra a sua vida. 1 Pedro 4, 1-2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Hebreus 12, 1-3. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.